15. Continuamos na página internacional. Professora Cristina Pesequilo conversando com a Nadélia Calado e com a Tatiana Vasconcelos.
Hoje a Cris vai falar sobre os protestos que acontecem na Índia contra o governo do primeiro-ministro Narendra Modi. Enfim, primeiro-ministro enfrentando muitos protestos de jovens. Por que na Índia esses protestos ficaram conhecidos como protestos das baratas? E quais são os motivos desses protestos que a gente tem visto, Cris?
Esses protestos da Índia, eles estão inseridos, Tati, na Dead Ouvintes, num processo chamado de protestos da geração Z. Ele tem, lógico, particularidades da Índia, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas são protestos que começaram a estar muito presentes no mundo a partir de 2025. Por que que eles são chamados protestos da geração Z? Porque eles pegam uma faixa etária que é a da geração Z, de 15 a 30 anos, ou seja, jovens, são protestos inspirados também em um mangá anime chamado One Piece, que tem como símbolo uma caveirinha, né, e também a ideia de que eles são piratas, que eles não têm liderança, que eles não estão ligados ao estado comum das coisas, né, ou seja, eles vêm contestar a ordem estabelecida. E para a gente ter uma ideia, em Nepal e Bangladesh eles chegaram a derrubar governos, né. Teve também na Indonésia, em Marrocos, até aqui no Peru teve também. No caso da Índia, eles são protestos também nessa mesma faixa etária. O líder é uma pessoa chamada Abhijit Dipki, que vem tratando essa manifestação como uma manifestação não só contra o governo Modi, mas também uma manifestação que ela nasce de uma insatisfação da juventude detonada por acusações de corrupção contra o ministro da Educação do governo Modi. Então, o que acontece? Foram encontradas evidências de corrupção em processos de seleção estudantil em algumas universidades, principalmente no campo da medicina, e os jovens acabaram iniciando esses protestos. E lógico que, como todos os protestos da geração Z, eles foram ganhando mais corpo. Por quê? Porque eles têm uma visão de que a juventude na Índia, assim como nos outros países, ela vem sendo pouco atendida em suas demandas. Então, além de ser um movimento contra o sistema, é um movimento pró-emprego, contra a corrupção, um movimento que visa maiores oportunidades e melhores condições de vida. E aí, gente, vem o termo baratas, né? Por que o termo baratas? O próprio movimento, ele se auto-intitulou baratas como uma piada, porque um juiz da Suprema Corte indiana, de maneira muito mal educada, disse que esses protestos de jovens eram comparados a baratas e que, como toda barata, eles teriam que ser eliminados, né? Então, a gente até tem visto reações violentas a esses protestos. E aí o protesto, né, até por ser uma coisa de jovens, muito ligado a redes sociais, TikTok, né, eles acabaram adotando e se chamando de Partido das Baratas, Protesto das Baratas. Lógico, não é um movimento oficial de baratas ou um partido, mas aí eles aproveitaram a ofensa para se tornarem mais visíveis, levando isso como uma crítica bem-humorada ao sistema indiano.
Eu estou muito impressionada, Cris. Há cerca de 10, 15 anos, foi lançada aqui no Brasil, na Netflix, uma série inglesa chamada Black Mirror, de futuros distópicos. Eu não sei se você acompanhou. Eu, sim, na época, assisti, eu em algum momento larguei, porque foram muitas temporadas, mas talvez as três primeiras eu tenha visto. E quando eu ouvi baratas, eu me lembrei de um episódio da terceira temporada, eu acho, um episódio chamado Engenharia Reversa, é do ano de 2016, quinto episódio da terceira temporada da série, que talvez antecipasse esse cenário e essa visão estereotipada a respeito de manifestantes chamando-os de baratas. Nesse episódio, os soldados usam implantes neurais que desumanizam eles e fazem com que eles caçem pessoas como baratas. Eu nunca achei que a gente fosse ver um futuro distópico chegar tão rápido da tela de uma obra de ficção para a realidade. Mas enfim, eu não pude deixar de comentar porque Black Mirror, para você que nunca viu, talvez seja legal até ver uma obra de ficção que pretendia retratar um futuro distópico, vivendo esse futuro distópico como a gente está hoje em dia.
Total. Sim. Como é que isso está impactando a gestão Moody, Cris?
Não, total. Tati, na Dead, eu até recomendo a série também. E a gente está vendo muita coisa distópica, não só dessa série, mas de outras, né? Como Contos de Aia se tornando realidade, total, né? E o que choca, e aí já entrando na pergunta da Ana Dead, é que na realidade eles não estão nem precisando de implantes, de nenhuma justificativa fora da realidade para realizar uma repressão violenta contra os estudantes agora. Então, quais que foram os impactos, né, para o MOD? A gente tem um impacto que é um aumento da revolta popular na DED, a Tati ouvintes, porque a repressão inicial a esses estudantes foi muito violenta, mas muito violenta mesmo. Agora, eles estão suspendendo alguns policiais que desrespeitaram o direito à manifestação desses estudantes, desrespeitaram também as próprias leis indianas, né, que permitem essas manifestações democráticas quando elas estão pacíficas. Então, o governo Modi, inicialmente, ele disse: eu vou punir todo mundo, tanto que a gente teve essa frase das baratas, né? E agora ele está voltando atrás, inclusive dando anistia para alguns estudantes que foram presos, e também tem prometido, né, que ele vai rever as ações para a juventude, ou seja, políticas mais específicas para a juventude e também para a sociedade em geral. A sociedade indiana, assim como muitas outras asiáticas, é uma das sociedades que ainda cresce demograficamente, só que a gente tem aí uma parcela de excluídos que é muito grande. E é excluído por questões econômicas, né? Você não consegue criar uma classe média na Índia, e também por questões culturais associadas às castas, né? E uma prova de que o Modi, ele teve também que ouvir os estudantes é o fato de esse ministro da Educação, que foi acusado de fazer atividades de corrupção e aqueles relacionados a ele, foi demitido. Para o Modi, que está no poder desde 2014, foi um movimento de total exceção, porque ele nunca havia cedido a nenhuma manifestação popular. Só que os jovens conseguiram atingir pelo menos esse objetivo de tirar o ministro da Educação, de se propor em reformas educacionais e de acender para o Modi uma luz amarela de que a juventude, que é a parcela da população que mais cresce no país, está insatisfeita com as condições de vida.
Ô, Cris, mudando de assunto, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recebeu hoje o presidente Volodymyr Zelensky. O que que a gente já sabe desse encontro e por que esse encontro está sendo realizado agora?
A gente tem o Trump hoje com uma agenda cheia, né? Ainda eu sempre digo que eu quero ter o vigor dele um dia, né? Mesmo sendo muito mais jovem. Mas vamos lá, por que que o Zelensky foi lá para Washington, né? Lembrando que ontem, que foi o dia 27, ele esteve visitando o novo primeiro-ministro inglês lá em Londres, né? Pedindo também a concessão de mais armamentos, acesso a uma indústria de drones britânicas e outras questões também associadas ao apoio do Reino Unido à Ucrânia, tentando garantir que isso continue, ainda que o Burnham já tenha garantido isso. A viagem do Zelensky a Washington é basicamente com a mesma pauta, né? Ou seja, garantir maiores defesas antiaéreas para a Ucrânia, assegurar que os Estados Unidos continuem dando apoio para os ucranianos. E aí, um tema que a gente acabou falando aqui algumas semanas atrás, a questão dos Patriots, né? Que são aqueles mísseis de defesa antiaérea que o Trump prometeu para a Ucrânia, que não tem como fazer de uma hora para outra, nem na Ucrânia, nem nos Estados Unidos. Tanto que já saíram notícias que estariam faltando não só munições, mas também Patriots para os Estados Unidos na guerra do Irã e para os seus aliados. Então, o que o Zelensky foi fazer foi justamente assegurar que esse apoio, mesmo que não seja na forma de Patriots, mas que em forma de outros armamentos e também financeiro, continue chegando à Ucrânia. E aí a gente também tem um pano de fundo, né, que é o seguinte: a Rússia têm tido avanços importantes na guerra, embora a guerra de drones da Ucrânia ela esteja atacando as populações civis russas cada vez com maior intensidade, atividades econômicas, mas o avanço territorial russo em território ucraniano ele tem sido significativo. Então, também é uma forma do Trump negociar com Zelensky, talvez, a possibilidade de novas negociações, de um novo cessar-fogo. A Rússia está numa posição confortável. Ela diz que não negocia, que a guerra continua, principalmente porque Zelensky ataca civis.
E Trump também encontra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Cris, como é que está a situação entre Estados Unidos e Israel agora?
Não está muito boa, na ideia, já está te ouvindo, né? Na verdade, há uma percepção de que esse encontro ele interessa muito mais ao Netanyahu do que ao próprio Trump. Netanyahu, como a gente sabe, está numa campanha eleitoral acirrada, né, em Israel para as eleições de 26 de outubro, e ele meio que pediu essa reunião. Ele está em Washington não só para essa reunião, mas ele veio para o funeral do Lindsey Graham, né, que era sempre um grande apoiador de Israel, e ele meio que aproveitou para entrar na agenda do Trump. Então, o que a gente tem observado é, de certa forma, um acirramento das disputas, né, entre Estados Unidos e Israel, obviamente não para o público, mas no campo de batalha mesmo, né? Então, ou seja, Israel querendo a continuidade da guerra contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, menos concessões, e o Trump tentando negociar um cessar-fogo com o Irã e novos posicionamentos tanto no Líbano quanto em Gaza. E nesse sentido, Netanyahu meio que concedeu, né, para o Trump uma coisa que o Trump queria há muito tempo, que é a colocação de forças militares, né, internacionais, chamadas de Força de Estabilização em Gaza. Netanyahu cedeu a essa demanda americana, mas ao mesmo tempo manteve a postura militar lá. Então a gente tem aí algumas convergências, mas ao mesmo tempo muitas divergências, porque para Netanyahu, de novo, interessa a continuidade do conflito, enquanto para o Irã e para os Estados Unidos não interessa. Então a gente aí tem um desequilíbrio de posições. Lembrando também que o prefeito de Nova York ameaçou prender, né, o Netanyahu se e quando em solo americano, que a gente também falou sobre isso e sabe que não é possível, ele não tem autoridade para isso, mas criou um clima muito negativo.
Cris, para a gente se despedir, nos últimos dias surgiram algumas conversas, análises, na verdade, sobre como os conflitos no Irã e na Ucrânia podem estar se tornando uma coisa só. Você concorda com isso e como é que isso é possível?
Olha, Tati, Nadege, ouvintes, é possível por conta dos drones, né? E por conta também da proximidade geográfica, geopolítica que a gente tem naquela região. E o que aconteceu para detonar essas nossas hipóteses, né? E eu até concordo, viu, Tati, Nadege, ouvintes, é algo muito perigoso que a gente está vivendo agora, que envolve, no caso europeu, a OTAN, mas envolve lá no Oriente Médio, nessa proximidade, o ataque ucraniano a navios iranianos, no momento que os Estados Unidos viram para um cessar-fogo. Então, é possível que a gente observe a criação de um novo sistema geopolítico de guerra eurasiano. Falando de Hormuz, falando do Estreito de Almandeb, falando também de todas as questões associadas ao uso de drones que excedem o território ucraniano, excedem o território russo, e a Ucrânia diz que ela fez isso por quê? Porque o Irã ajuda a Rússia e a Rússia ajuda o Irã. Só que isso também não é uma visão positiva para os Estados Unidos, né? Então, uma divergência que talvez tenha sido negociada, falada naquela reunião que a gente mencionou, ou seja, um sistema de guerra eurasiano muito perigoso para todo mundo e para toda a humanidade de uma forma geral, gente.
Perfeito, perfeito.
Professora Cristina Pesequilo conversando com a Tatiana Vasconcelos e com a Nadédia Calado aqui no CB de Madrugada. Agradecer Anderson e Zé Luiz, estão em Batatais, interior de São Paulo. Também Manuel Erasmo, é de Caruaru, viu, Ricardo Garcia? Mas está em São Paulo, sintonizado no CB de Madrugada. Murilo de Manguariba, também no Rio de Janeiro, está dizendo que é fã incondicional do programa. Obrigado a você que participa aqui pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. Márcio da Praia Grande, fiel ouvinte, muito obrigado. Você que está aqui no YouTube também participando e trocando ideias com os demais ouvintes no nosso chat democrático. Obrigado ao Edilson Damião. Obrigado, Edilson, pelas palavras aqui. Também Cláudia Nascimento, de Paulínia, no interior de São Paulo. Samantha Smith está chegando por aqui. Obrigado a você que interage também via Instagram, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir por aqui também. Domingos Moreira está por aqui. Márcio Lima, Josimar Costa, Joaquim Júnior. Muito obrigado pelas mensagens aqui na rede social, no @phcgalvão. E muito obrigado a você que participa via e-mail também. Só que entra no site, clica lá no Fale com Âncora, Ibi Campos de Oliveira, direto de Ilhéus, na Bahia, no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Feira 29 de julho de 2026, o Ministério Público do Tocantins acionou o STF, o STJ e a PGR no inquérito que apura suposto tratamento privilegiado concedido ao Banco de Brasília por servidores da Secretaria da Administração do Estado. O BRB enfrenta crise por causa de negociações realizadas com o Banco Master entre 2024 e 2025, que somam 30 bilhões de reais. A Visa planeja demitir cerca de 2.600 funcionários. Os cortes devem atingir principalmente equipes de tecnologia e produtos. No início do ano, a concorrente Mastercard anunciou planos de demitir 4% da força de trabalho global, citando a necessidade de redirecionar os investimentos para diferentes áreas. Não há informações se a medida vai afetar funcionários no Brasil. O avião bateu um recorde ao completar um voo direto de 24 horas e 24 minutos. A aeronave foi projetada para operar a rota comercial mais longa do mundo. Segundo a fabricante europeia Airbus, a aeronave percorreu mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França. Horário de Brasília, 2 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total, sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Doze e 34 agora com Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN, Defesa de Flávio Bolsonaro compara vídeo de Jair Bolsonaro feito com IA a máscaras de Lula feitas com papel. Prévia da inflação vem abaixo do esperado com queda de alimentos e bolsa sobe. Conselho do FGTS confirma distribuição de lucro de 13 bilhões de reais a trabalhadores. Lula e Flávio têm empate técnico em Minas e Raquel Lira ultrapassa João Campos em Pernambuco. Imprensa japonesa relata 20 a 30 desaparecidos em desabamento após terremoto de magnitude 7.1. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 28 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite uma ação contra a exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial na convenção do PL no último fim de semana. Essa ação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB. Esses partidos alegam que a peça configura propaganda eleitoral antecipada com uso irregular de tecnologia, já que o recurso simula o ex-presidente declarando apoio à pré-candidatura do filho. O processo está sob relatoria do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. A defesa do senador sustenta que a transmissão ocorreu em um ambiente restrito a correligionários e sem pedido explícito de voto. Frases como "o futuro é Flávio Bolsonaro" e pedidos para acolher a pessoa escolhida para a sucessão foram classificados pelos advogados apenas como declarações normais de apoio político. A defesa também nega que a gravação seja um deepfake, que é a técnica que cria vídeos para imitar rostos e vozes de pessoas reais de forma realista. Os advogados alegam que o vídeo exibia avisos explícitos, informando que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial, sem induzir o público ao erro. Para os advogados, o recurso funciona como uma versão moderna de ferramentas tradicionais de campanha, como máscaras e cartazes. A defesa cita ainda que a própria federação do PT utiliza estratégias parecidas de comunicação, e lembrando o uso de máscaras com o rosto do presidente Lula na campanha de 2018, e publicações mais recentes sobre o escândalo do Master. O comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco, diz que esse é o primeiro teste para a Justiça Eleitoral ainda antes do início da campanha oficial.
O TSE, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, ele já editou resoluções proibindo o uso da deepfake, dizendo que não pode. E foi exatamente isso o que o Flávio fez para compensar a ausência do pai, que está preso, está em prisão domiciliar, e, portanto, não pôde participar da convenção. Por outro lado, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e que hoje é o presidente do TSE, deu uma declaração para o Estado de São Paulo dizendo: olha, se não for para criticar os outros, pode usar a inteligência artificial, o que não pode é para fazer difamação, calúnia, enfim. Estamos aí diante de um impasse e certamente essa questão vai ser judicializada, a gente vai ter que esperar o pronunciamento da Corte Eleitoral. Porque é claro que se puder, o Flávio Bolsonaro vai usar o tempo todo, né, durante toda a campanha, a figura do pai.
E o senador Flávio Bolsonaro decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga uma suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Por causa disso, a Polícia Federal cancelou o depoimento do parlamentar que estava marcado para essa terça-feira. A investigação começou depois que Flávio Bolsonaro fez uma publicação sobre a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início do ano. Na postagem, o senador escreveu que Lula vai ser delatado. E, em seguida, ele listou crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude eleitoral. Agora, no texto enviado à PF e ao STF, os advogados afirmam que a publicação não configura crime e que não houve atribuição falsa de fatos ao presidente Lula. A defesa sustenta que a frase "Lula será delatado" representava apenas uma previsão sobre um evento futuro e não atribuía qualquer fato concreto ao presidente. Os advogados alegam que dizer que alguém será delatado não significa atribuir um crime a essa pessoa, já que alguém pode ser mencionado em depoimento sem que tenha cometido um crime. Já o segundo comentário, segundo a defesa, fazia referência a Maduro e reproduzia acusações atribuídas ao venezuelano pelas autoridades dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 15 dias sobre a não realização do depoimento, que acabou cancelado pela PF. Dois advogados argentinos entraram com uma denúncia criminal na justiça do país contra o presidente Javier Milei. Eles acusam o líder argentino de usar dinheiro público para viajar ao Brasil e participar do lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro em São Paulo. Segundo os advogados, Milei usou o avião presidencial, verbas estatais e uma comitiva oficial para um evento partidário sem agenda de Estado. A denúncia aponta crime de descumprimento de dever público e mau uso de recursos. Os advogados argumentam ainda que os ataques de Milei a autoridades brasileiras representam interferência indevida na política interna, o que descumpre tratados da ONU e da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A ação pede a divulgação completa dos gastos e o depoimento de Milei. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para avaliar os impactos da crise. Uma nova conversa vai acontecer até esta quarta-feira, quando o chanceler volta da viagem para a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Antes disso, no domingo, o Itamaraty já tinha convocado o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, para transmitir o protesto formal e cobrar explicações do governo vizinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, líderes com quem Trump se desentendeu recentemente. Os encontros foram fechados. O primeiro a chegar foi o presidente da Ucrânia. A conversa com Zelensky teve como um dos tópicos a emissão de licenças por parte dos Estados Unidos para que a Ucrânia produza partes do sistema de defesa aérea Patriot, que é crucial para enfrentar os russos. A promessa foi feita no início do mês por Trump e é encarada pela Ucrânia como uma forma de amenizar a escassez global desse sistema de mísseis. Nas redes sociais, o presidente ucraniano ressaltou que o processo diplomático precisa ser revitalizado para chegar a um cessar-fogo com a Rússia. E a reunião com Benjamin Netanyahu durou cerca de uma hora e meia. Um membro da comitiva do primeiro-ministro afirmou ao Canal 12 de Israel que o premier entregou informações de inteligência sobre o Irã e argumentou que não há outra escolha a não ser retomar os ataques contra o território iraniano. Segundo a Casa Branca, Trump e Netanyahu discutiram a guerra na Faixa de Gaza, a situação regional depois do conflito com o Irã e a presença militar israelense em Gaza, no Líbano e na Síria. Depois dos encontros, os líderes foram ao funeral do senador republicano Lindsey Graham, que morreu no dia 11 de julho, aos 71 anos. As cerimônias, que vão levar 2 dias, começaram no Capitólio, o Congresso americano, e seguiram na Catedral Nacional de Washington. O petróleo continua a trajetória de queda depois da suspensão dos ataques no Oriente Médio. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai mais de 4%, negociado a 81 dólares. Pela manhã, o IBGE divulgou a prévia da inflação oficial do país, que teve uma forte desaceleração e ficou quase no 0 a 0 em julho. O IPCA 15, que é calculado justamente até o dia 15 do mês, registrou alta de 0,06%. O grande alívio para o bolso do consumidor veio do grupo de alimentação e bebidas, que caiu 0,66%. A alimentação em domicílio teve redução de 1,14%, maior queda para o mês desde 2010. A refeição em casa ficou mais barata, puxada por quedas expressivas do tomate, que despencou quase 20%, da batata inglesa, 10%, e do café moído, 3%. A queda nos combustíveis, como a gasolina, 0,68%, e o etanol, 2,5%, também ajudou a conter os preços, amenizando os impactos recentes da guerra no Oriente Médio, que afetou o comércio global de petróleo. Na outra ponta, o maior vilão do mês foi o grupo Habitação, que subiu 0,97%. A conta de luz residencial disparou mais de 3% por causa da vigência da bandeira amarela e de reajustes tarifários em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, explica que o resultado veio abaixo do esperado e favorece a queda de juros.
É uma surpresa. A inflação prevista era maior. O mercado tinha previsto alguma coisa como 0,22. O ano passado foi 0,33. E em junho foi 0,41. E esse IPCA 15 de julho veio com a inflação praticamente em zero. O que que isso significa? Significa que certamente os juros vão continuar caindo, até porque nas últimas 4 semanas o mercado financeiro fez revisão para baixo da inflação do ano. E outro dado importante é que o acumulado em 12 meses, que estava em 4,80, foi para 4,52, só 0,02 acima do teto da meta, caindo, portanto, esse acumulado de 12 meses.
Com essa notícia positiva da inflação e também a queda no petróleo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,7% aos 176.564 pontos. O dólar comercial subiu 0,2%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,35%. E foi confirmada nesta terça-feira a distribuição de R$ 13 bilhões do lucro do FGTS entre os trabalhadores. O valor foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal informou que o crédito vai ser feito até o dia 31 de agosto. Tem direito quem tinha saldo na conta, seja ativa ou inativa, no dia 31 de dezembro do ano passado, e o repasse é proporcional a esse saldo. Com essa distribuição, o rendimento total do FGTS no ano passado chega a 6,9%, resultado que supera a inflação do ano passado, que foi de 4,26% pelo IPCA. E atenção para as regras de saque, porque o dinheiro extra vai direto para a conta do fundo, não pode ser retirado na hora. As regras continuam as mesmas de sempre. O saque só é liberado em situações específicas, como demissão sem justa causa, adesão ao saque aniversário, compra da casa própria ou em casos de doenças graves. Vamos falar mais de eleição, porque o Instituto Quest divulgou as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais e Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Em Minas Gerais, o pré-candidato do Republicanos, senador Cleitinho Azevedo, lidera a disputa tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro, o senador aparece com 35% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, com 10%. Com a margem de erro, que é de 3 pontos, os dois estão empatados, né? O segundo e o terceiro lugares. O atual governador Matheus Simões, do PSD, que era vice de Zema, vem depois, com 6%. Indecisos somam 15% e os votos brancos e nulos chegam a 13%. Nas simulações de segundo turno, Cleitinho vence todos os adversários. Só que diferente de Calil e Patrus, que já tiveram os nomes oficializados em convenção, o Republicanos aguarda a decisão de Cleitinho, que ainda pode desistir e preferir a candidatura ao Senado. Existe articulação para que o ex-secretário da Casa Civil de Romeu Zema, Marcelo Aro, do PP, o Progressistas, atual candidato ao Senado, deixe o grupo político de Zema para disputar o governo do Estado com o apoio do PL e do Republicanos. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, chamou atenção para esse cenário de indefinição em Minas Gerais.
Do lado do Flávio, essa indefinição quanto à candidatura ou não do Cleitinho, o fato de que o principal cabo eleitoral da direita em Minas, que é o deputado Nicolas Ferreira, não querer apoiar o governador, que é do PSD, Matheus Simões, e isso está aí gerando uma instabilidade. E do lado do Lula, ele precisou intervir pessoalmente depois de ter 2 recusas para serem candidatos. E a situação do Zema, que é candidato a presidente, está em terceiro lugar, bem atrás dos outros dois, e não consegue fazer o seu candidato, que é atual governador, Matheus Simões, decolar na sucessão de lá. Apesar do seu governo ter tido uma melhora de avaliação agora em relação a abril. Em abril, a maioria das pessoas tinha uma avaliação ruim do governo Zema. Agora isso se reverteu. E mesmo o governo do próprio Matheus Simões, que foi avaliado pela primeira vez, tem índices razoáveis. Mas ele ainda é muito desconhecido e larga de um patamar ali bem medíocre, para dizer o mínimo ali, tímido, em situação de empate técnico com o Patrus Ananias do PT.
É importante dizer que 6 em cada 10 eleitores de Minas não conhecem o próprio governador do estado. Tem mais, ó. Lula, em Minas Gerais, tem 30% e Flávio Bolsonaro, 29% no primeiro turno. Romeu Zema aparece com 12%. No segundo turno, outro empate técnico. Lula tem 38% e Flávio, 35%. No levantamento para o Senado, em Minas Gerais, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, lidera com 18%. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, tem 16%. O senador Carlos Viana, do PSD, marca 11%. E o ex-deputado Marcelo Aro, do PP, tem 10%. Na sequência, aparecem os deputados federais Domingos Sávio, do PL, com 9%, e Eros Biondini, do PL, com 8%. A pesquisa ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código MG 03490/2026. Em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, do PSD, passou à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Em abril, o João Campos tinha 8 pontos de vantagem contra a Raquel Lira, 42 a 34. E agora é a governadora que registra vantagem, 43 contra 37 do ex-prefeito. Na simulação de segundo turno entre os dois líderes, Raquel Lira soma 45% contra 39% de João Campos. A intenção de voto acompanha a melhora expressiva da aprovação da governadora, que subiu de 62% para 68% desde abril, enquanto a desaprovação caiu de 35% para 23%. A Vera Magalhães também foi apurar essa disputa entre o ex-prefeito de Recife, João Campos, e Raquel Lira.
Em estados como Pernambuco, o peso da máquina é muito forte, e ele teve de renunciar à máquina que ele tinha, que era a máquina da prefeitura da capital, e ela não. Ela pode ser candidata no cargo. E, inclusive, está usando muito isso. Hoje mesmo, logo depois que saiu a pesquisa, eu fui alertada que ela estava ao vivo numa live no Instagram. E aí fiquei curiosa, porque coincidiu. E eu entrei, e ela estava numa live, na verdade, lançando obra, coisa que não pode mais fazer. A lei eleitoral diz que até 3 de julho só quem é candidato à reeleição no cargo pode entregar obra. Então, provavelmente vai haver lá uma disputa feroz e ferrenha na Justiça Eleitoral. E o que ele está dizendo, o pessoal dele está dizendo, que ele foi prejudicado pelo fato de que ela assumiu uma postura lulista de última hora e muita gente ainda não se deu conta de que é ele o candidato apoiado pelo Lula e não ela. Tanto que existe uma pressão enorme do grupo dele para que o presidente Lula faça demonstrações cada vez maiores de que é ele o candidato e que não tem esse papo de dois palanques como ela gostaria que fosse, o Lula deixando solto o seu eleitorado para votar em qualquer um dos dois.
E para você ter uma ideia dessa disputa aí, nessa terça-feira, o vereador Osmar Ricardo se licenciou da presidência do PT de Recife para apoiar com independência a candidatura da governadora Raquel Lira, do PSD. Ele justificou que é uma medida para evitar conflitos internos diante da aliança do partido dele com João Campos. Olha a situação. Em Pernambuco, o presidente Lula aparece com 55% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 21% em um eventual segundo turno. Na disputa para o Senado, a ex-deputada Marília Arraes, do PDT, lidera com 19%. Em seguida, estão o senador Humberto Costa, do PT, com 12%. O deputado federal Mendonça Filho, do PL, com 8%. O deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, com 6%. O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, com 6%, deputado federal Túlio Gadelha, do PSD, com 4%, e o ex-superintendente da EBC, Silvio Nascimento, do PL, com 2%. A pesquisa da Quest ouviu 900 pessoas entre os dias 22 e 26 de julho. O registro no TSE é o PE-09649/2026. E um turista holandês de 26 anos morreu depois que um barco de passeio virou no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A embarcação do passeio Macuco Safari levava 8 pessoas, 6 turistas da Holanda e 2 tripulantes. O rapaz que morreu acompanhava a namorada e a família dela. As outras 7 pessoas foram resgatadas. Na hora do incidente, perto do meio-dia dessa terça, as cataratas do Iguaçu registravam uma vazão de 4,3 milhões de litros de água por segundo, quase 3 vezes acima da média normal de 1,5 milhão. Em nota, a concessionária Macuco Safari lamentou a morte do turista e informou que suspendeu as atividades no parque. E as autoridades japonesas ainda fazem o levantamento dos estragos e buscam por desaparecidos depois que um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. A imprensa japonesa informa que várias pessoas morreram por causa de uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. Imagens aéreas mostram que o teto do prédio desabou em parte. As emissoras locais relatam que entre 20 e 30 trabalhadores estão desaparecidos. Um dos lados do centro comercial, que reúne cerca de 200 lojas, foi destruído, com vigas expostas e destroços espalhados pelo estacionamento. As equipes de resgate também atenderam a diversos chamados de prédios que caíram parcialmente ou pegaram fogo. Na cidade de Yatsushiro, a chaminé de uma fábrica de papel desabou e deixou vários funcionários presos sob os escombros. A primeira-ministra Sanae Takaishi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência para coordenar os resgates com os governos locais e o envio de mais de 3 mil militares para a região. E como o tremor teve profundidade de apenas 10 quilômetros, as autoridades alertaram para o risco de novos terremotos de alta intensidade nos próximos 3 dias. Um alerta de tsunami de até 1 metro chegou a ser emitido para a costa, mas o aviso foi retirado poucas horas depois. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior no planeta. Há 10 anos, a mesma região de Kumamoto enfrentou outro grande terremoto que deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. No Peru, Keiko Fujimori tomou posse nesta terça-feira como presidente numa cerimônia no Congresso. Ela assume o país numa crise política que já teve 8 presidentes nos últimos 10 anos. A nova presidente recebeu a faixa do presidente interino, José María Balcázar Celada, e fez um discurso de conciliação nesse país dividido. A presidente anunciou o aumento do salário mínimo e a atuação temporária das Forças Armadas na segurança pública. Antes da posse, Keiko recebeu líderes internacionais, como o rei Felipe VI da Espanha e o presidente da Argentina, Javier Milei. A posse marca o retorno da direita e da família ao comando do país, 26 anos depois da saída do pai dela, o ditador Alberto Fujimori. E a Espanha suspendeu a ordem de saída a moradores de 13 localidades das regiões de Madrid e Ávila, afetadas pelos incêndios florestais. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o país começa a ver luz no fim do túnel na luta contra as chamas que já consumiram quase 80 mil hectares de florestas. Na França, o grande incêndio que devastou 42 mil hectares no sudoeste do país, perto de Bordeaux, também foi estabilizado. Desde 22 de julho, 220 mil moradores foram obrigados a abandonar a região. Na segunda-feira, o presidente Emmanuel Macron disse que o país enfrenta a situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. A declaração foi feita durante uma visita à região de Gironde, no sul do país, uma das mais atingidas pelas chamas. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Boa noite, Leandro. Parabéns pelo programa. É o Ivens Raponiuk, de Curitiba, Paraná, que teve uma filhinha recentemente e disse que o Panorama estava ajudando nas manhãs desses dias curtos, né, Ivens? Espero que esteja tudo bem por aí, com você, também com a filhinha, com a família toda, viu? Obrigado pela audiência. Ele mandou mensagem no meu Instagram, faça isso você também. E não esqueça de indicar o Panorama para alguém. Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Começou nesta terça-feira a venda geral de ingressos para a edição desse ano do Festival Primavera Sound em São Paulo. Essa é a banda The Strokes, que é a atração principal do primeiro dia do evento, em 5 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Esse dia também vai ter a britânica Lily Allen. E no domingo, dia 6 de dezembro, tem Gorillaz. Os ingressos estão à venda no site da Ingresse. O passaporte Primavera Pass, que garante entrada nos 2 dias, custa R$ 1.530 a inteira, R$ 765 a meia. Já o ingresso individual, para 1 dia só, sai por R$ 850, e a meia 425. Aproveite, você pretende ir? Conta pra mim no Spotify, no Instagram, manda mensagem. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido da Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master. A ideia é que sejam mapeados bens e ativos ligados a supostas transações suspeitas que teriam sido feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado de Daniel Vorcaro. O governo federal avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a decisão da União Europeia de barrar as exportações de carnes brasileiras. De acordo com o Bloco Econômico, o Brasil foi excluído por não ter apresentado informações necessárias para comprovar que a produção nacional atende às exigências sobre o uso de antimicrobianos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, as perdas podem chegar a mais de 2 bilhões de dólares por ano. A medida entra em vigor em setembro. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Tijuca, zona norte da cidade, os agentes encontraram imagens de abuso sexual infanto-juvenil armazenadas em um computador. A investigação continua para esclarecer os crimes e possíveis outras infrações. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região, após dias sem ataques no Oriente Médio. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje para falar que atividade física não precisa pesar no bolso. Em diversas cidades brasileiras, praças, parques e ruas, também praias, se transformam em academias a céu aberto, reunindo pessoas de diferentes idades em busca de saúde, qualidade de vida e também convivência. Nós vamos conhecer em detalhes duas iniciativas que mostram como é possível se exercitar gratuitamente. Um grupo de corrida que promove treinos em espaços públicos de Belo Horizonte e aulas de Zumba, que são realizadas no Horto Florestal, na capital paulista. Nós temos hoje as seguintes convidadas. Estou aqui com a Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal e também em vários outros lugares. Ana, muito obrigada pela presença. Como que você está?
Tudo bem. Eu que agradeço poder falar da dança.
Estamos também com a Fanny Michel, que é jornalista, radialista e, aliás, é uma destas alunas que vai lá dançar zumba aos fins de semana com a Ana Pantera. Tudo bem, Fanny?
Tudo bem, obrigada pelo convite. Todo santo sábado.
Bacana, daqui a pouco a gente vai saber os detalhes dessa história. Quem também está com a gente? A Ju Monique, falando direto de Belo Horizonte. A Ju, ela é idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem com você, Ju? Obrigada pela presença.
Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa paixão.
E quem está com a gente ainda é a Maria Eduarda Queiroz. A Maria Eduarda é estudante de educação física, corre com o pessoal da Betim Runners, também atua como guia de atletas em corridas. Como que você está hoje, Maria Eduarda?
Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bom conversar com todas vocês. Quero começar por você, Ana. Como começou essa história de ser voluntária, dar aula de danças no Horto Florestal? E eu sei que você dá aula de danças em outros espaços que também tem essa proposta. Também dá aula de dança em academia aqui em São Paulo. Como que começou o seu envolvimento com a dança?
A dança em si foi desde pequenininha. Sou filha única e minha mãe me levou para o balé, para socializar com as amigas, não ficar tão quietinha em casa, e foi passando o tempo, me formei e tudo mais, mas como na vida todo mundo está de passagem, um dia eu perdi minha mãe. E em vez de eu encarar o luto com muita tristeza, eu voltei para a dança através de uma amiga minha de infância, que me apresentou a Zumba em 2013, no mesmo mês que eu perdi minha mãe.
Uhum.
E para ocupar a mente, para mim sair daquela situação que poderia levar para um caminho de tristeza, de depressão. E eu comecei a me atentar à aula de Zumba, a essa metodologia. No primeiro momento ficou meio confuso, porque você vem de uma dinâmica, de uma disciplina de balé e jazz que é totalmente diferente. E aquela porta que a Zumba abriu para mim foi muito colorido, foi muito divertido, foi muito acessível. E aí você vai tomando gosto, você faz o curso e de repente você fala assim, eu quero isso para a vida. E você continua, não, tá bom, vamos fazer o curso? Eu peguei e fiz o curso em 2017.
Uhum.
E você vai tomando um amor àquilo e vai substituindo professores, vai fazendo amigos, vai socializando, vai colorindo o seu coração de novo, não só o meu, mas como do meu falecido pai e da minha filha, que na época era pequena. E aquilo toma um amor assim que você fala, peraí, dançar é para todos. E é o que eu passei, da maneira que eu fui acolhida, e eu comecei a acolher através da dança.
Porque quando você começou, você também frequentava aulas gratuitas.
Sim, aulas gratuitas na Avenida Paulista. E assim, às vezes tinha em outros parques. Aí eu falei assim, mas que coisa legal. Não é que é uma coisa fácil, tem uma responsabilidade, mas como agrega, como acolhe, como a música é como se fosse uma flauta mágica, que momento que é esse? E nesses acolhimentos eu comecei a percorrer lugares, e muitos lugares, muitos parques, cidades vizinhas, através da Zumba. Muito e assim, legal. É tudo muito encantador e muito acolhedor.
Bacana. Eu quero saber agora da Ju Monique como ela começou com essa história de corrida, que eu sei que é uma coisa que muita gente gosta, mas não satisfeita em correr, você criou essa equipe em que as pessoas podem correr sem ter um custo financeiro. Como que te ocorreu essa ideia?
Então, veio pós-pandemia, né? A gente ali naquela necessidade que tinha de voltar a viver sem medo, que a galera estava com muito medo, né, turma, ali. A gente não tinha, vamos dizer assim, garantias de nada. Então, quando a normalidade foi voltando, a gente começou a juntar os amigos e fazer treinos gratuitos. A gente, vamos juntar a turma e incentivar a galera a treinar. E virou hoje, né, graças a Deus, esse fenômeno aí. A gente tem os treinos toda terça e quinta e dá em média aí de umas 100, 150 pessoas por treino. E o legal é isso mesmo, é provar para as pessoas que a atividade física ela é acessível, ela é gratuita. Basta boa vontade, colocar um tênis e ir embora.
Muito bom. Ela estava falando das pessoas que correm, a Ju, Monique. E eu sei também, Ana, que tem muita gente que vai todo sábado dançar com você no Horto Florestal. Que público é esse?
Todo sábado são pessoas que na correria do dia a dia elas não conseguem frequentar algum lugar durante a semana. E o sábado é especial para elas. O sábado é um encantamento. E elas ficam esperando.
É sábado
algumas...
de manhã?
É sábado de manhã, das 10h30 até meio de meio, tem hora que passa um pouco, né?
Uhum.
Porque assim, segundo as alunas, eu me empolgo um pouco, mas é que é tudo, é muito amor, é muito, é como se fosse uma ponte. Fica todo mundo do lado de cá, será que eu consigo? Será que eu vou? Quando eu me sinto essa ponte, que eu posso fornecer alegria, a dança, tem hora que tá muito frio. Tem 5, 6, vem chegando, pessoas que passaram, quanto tempo que eu não dançava, ou essa música me veio uma memória afetiva, me trouxe um estado de encantamento, e de repente você termina com 50, com 60, com 70 pessoas, e é muito bom, muito bom. É muita possibilidade de exercício, parque livre, ali, aquele momento. Às vezes as pessoas vão para um chá de revelação, só vão para caminhar e elas acabam dançando. Um momento que ela levou o filho para andar, ela consegue dançar com o filho, que às vezes num outro ambiente não é possível. Então é muito bom, é muito prazeroso.
E Fani, como que você conheceu esse grupo que se reúne para dançar aos sábados no Horto Florestal em São Paulo?
Eu conheço a Pantera há um ano e pouquinho, mais ou menos.
Uhum.
É recente. Um amigo meu, que é instrutor de Zumba, foi dançar com ela, porque ela sempre tem um convidado. Vira e mexe, ela tem um convidado.
Uhum.
E aí o Léo mandou pra mim, olha, vou estar na sua área, porque ele é do ABC. Aí eu falei, ah, eu vou lá, né? Aí fui. E nunca mais saí. Porque ela tem uma energia que não tem como. Se você vai uma vez, você vai a segunda, você vai a terceira e você fica. Você fica, porque ela vai do balé clássico à doideira, que ela é maravilhosa em dar qualquer tipo de aula, qualquer uma. Faço jazz com ela, fiz zumba com ela, e por meio da zumba dela e desse meu amigo, eu também me tornei instrutora de zumba.
Olha aí!
Eu sou apaixonada pela zumba.
Uhum.
Eu falo pra ela que eu não sou instrutora porque eu não tenho turma. Ela sempre fala pra mim, você é, porque uhum. você é uma instrutora. E estar no, aos sábados ali, a gente é agregado,
uhum.
porque nós vemos situações, e ela tem uma coisa com criança, porque ela também é pedagoga, né?
Sim.
Então, esse sábado, por exemplo, esse último nosso, as crianças brotaram naquela tenda. Detalhe, você pode ir com chuva, porque é numa tenda,
cobertura.
Tem cobertura.
Sim, pode ir.
O parque é aberto, mas tanto que nós divulgamos que é na tenda do Horto Florestal. das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e meio, uma hora.
Gente, que bacana, é uma atividade vigorosa.
Muito.
Bastante tempo.
Muito, muito. Ali a gente já viu pedidos de casamento, fotos de casamento, chá de revelação de bebês, muito próximo. E a gente para a aula para esperar a revelação e torcer junto com as pessoas. E eu acho que é isso, esse carisma da Ana e das panteras que andam com ela, que vem buscando cada vez mais esse sucesso que ela super merece. Eu sou puxa-saco mesmo, pode falar.
Ah, isso, merece mesmo. Agora quero saber aqui da Maria Eduarda Queiroz, que está conosco e que corre também com o pessoal do Betim Runners. Como que você começou na corrida?